falar também. Então, já que o prefeito está aí, então ele pode usar aqui da mesa aqui, prefeito. Ele pode sair? Então tá bom. Então fica à vontade. Esta 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Agradeço a presença dos nobres colegas, bem como dos visitantes, colega do Oneide, do Diego, da professora Deja, da professora Rosane. Sinta-se bem em nosso meio, sinta-se à vontade e volte sempre que achar necessário, sempre que quiser, nesta casa. Convido de imediato o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica. Graças a Deus. Comunico aos vereadores que sempre que fizerem qualquer leitura ou qualquer comentário, que assim o façam nos microfones, porque os mesmos estão sendo gravados agora direto, né, e não tem mais outro tipo de gravação. Como já foi acordado com os demais vereadores, a ata ela não é lida, a ata e somente é discutida. Então, a partir deste momento, está em discussão a ata 1260 de 2006. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, ata 1260. Convido o vereador secretário Valdecir para que faça a inscrição, para que faça a leitura, melhor, das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 13/2005. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar-lhe à consideração dessa Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo. Projeto de lei número 1175, de 11 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Carta de Crédito. Recursos FGTS na modalidade produção de unidades habitacionais, operações coletivas, regulamentado pela resolução do Conselho Curador do FGTS número 291/98, com as alterações da resolução número 460/2004, de 14/12/04, publicada no Diário Oficial da União em 20/12/04. E instruções normativas do Ministério das Cidades e das Outras Providências. Projeto de Lei número 1176, de 11 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Caixa Estadual S.A., Agência de Fomento RS, com recursos próprios para obras de infraestrutura urbana, obras civis e máquinas e equipamentos rodoviários. Projeto de Lei número 1177, de 11 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil. Projeto de Lei número 1178, de 16 de maio de 2006, que fixa um novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Pelo projeto de lei número 1175, estamos propondo a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Carta de Crédito FGTS, na modalidade de produção de unidades habitacionais, operações coletivas que têm como objetivo a construção de até 31 unidades habitacionais localizadas na zona urbana e rural de Pejuçara, conforme termo de cooperação e parceria. Trata-se da contratação de um financiamento que beneficiará famílias carentes deste município, conforme levantamento de necessidades e cálculos de custos procedidos pelo setor de habitação desta prefeitura municipal. Através do projeto de lei número 1176, propomos a contratação de operações de crédito com a Caixa Estadual S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, com vistas a realizar obras importantes em infraestrutura urbana e obras civis, e ainda a aquisição de equipamento rodoviário indispensável para a renovação da frota municipal. Cumpre destacar que os projetos considerados pela Agência de Fomento como prioritários no caso da aquisição de equipamento rodoviário e obras civis terão uma contrapartida por parte do município na ordem de 25% do valor contratado, sendo que o projeto de obras de infraestrutura urbana, considerado como não prioritário, terá uma contrapartida de 40% do valor financiado. A taxa de juros para os projetos prioritários é de 5% ao ano mais TJLP, e para os demais projetos a taxa é de 7% ao ano mais TJLP, tendo como prazo 12 meses de carência e 48 meses de amortização, e como garantia a quotas parte do ICMS. É importante informar que para obter o financiamento, o município atende às exigências da Lei 101/2000, Resolução 43/2001 do Senado Federal, no que se refere ao endividamento público, e a portaria 109/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional. Pelo projeto de lei número 1177, propomos a abertura de crédito adicional especial em virtude da contratação de operação de crédito com a Caixa Estadual S.A., Agência de Fomento RS, constante no projeto de lei número 1178. Acredito eu que seja 1176. Pelo projeto de lei número 1178, estamos propondo um reajuste do valor referencial básico atual da remuneração mensal dos servidores públicos municipais, que de R$244,61 passará para R$261,73. Enquanto que o reajuste do valor referencial básico atual do magistério, que é de R$363, passará a R$388,41 a partir de 1º de maio corrente, o que corresponde a uma reposição salarial de 7%. O referido reajuste do valor referencial básico atual dos servidores públicos municipais e do magistério público municipal se deve à reposição salarial legal, em decorrência da alteração do valor do salário mínimo nacional, e foi calculado levando-se em conta a reposição da inflação anual de 5,3%, conforme o IPCA, calculado pelo IBGE para o salário mínimo nacional, mais um ganho real de 1,7% a ser repassado em parcela única, de acordo com as condições financeiras atuais e que o município tem condições de suportar. Nós salientamos a apreciação e aprovação dos projetos de lei por parte dessa Câmara Municipal, colocando-nos à disposição de esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de maio de 2006. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projetos do 1175 a 1177 serão encaminhados cópias aos vereadores. Então vai ser lido o projeto 1178 que vai em votação hoje. Projeto de lei número 1178, de 16 de maio de 2006. Fixa o novo valor referencial da remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do magistério público municipal. Leonir Perlim, Prefeito Municipal do Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul. faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado em R$261,73, a contar de 1º de maio de 2006, o novo valor referencial de remuneração mensal, de que trata o artigo 23 da Lei nº 453, de 8 de dezembro de 1990, para os servidores públicos municipais. Artigo 2º. Fica fixado em R$388,41, a contar de 1º de maio de 2006, o novo valor referencial de remuneração mensal, de que trata o artigo 21, parágrafo 1º da Lei nº 1091, de 19 de novembro de 2003, para o Magistério Público Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de maio de 2006. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação 1906. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que apoie a realização de cursos de dança nas comunidades do interior do município. Sugerimos que o poder público incentive a realização de cursos de dança nas comunidades do interior, como forma de incentivar a cultura e integrar as comunidades. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador Marino Mantovani, do PMDB. Indicação número 20/2006. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito o patrulhamento, alargamento e encascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Luiz Pascoal Couvra. Justificativa. A estrada é bastante estreita, não sendo viável a passagem de determinados maquinários. Também encontra-se precário, necessitando alargamento, empedramento e encascalhamento da estrada citada. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Indicação número 2106. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito a revisão da rede de iluminação pública e a troca de lâmpadas queimadas no ponto localizado na comunidade de Vista Alegre, em frente ao estabelecimento da senhora Sibila Tischer. Justificativa. Neste local é necessária a troca de lâmpadas, porém com uma revisão da rede, visto que tais lâmpadas queimam seguidamente, não sendo normal. Desta forma, além de trocar, é necessário esta revisão. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Exposição de motivos. Nobres vereadores, os vereadores abaixo assinado têm a honra de encaminhar o projeto de decreto número 44, de 16 de maio de 2006, que autoriza o Poder Legislativo a prestar homenagem aos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de Pejuçara atuantes nos 40 anos da história do município. O presente projeto de decreto tem o intuito de prestar uma simbólica homenagem aos homens públicos que passaram em nosso município durante os 40 anos de emancipação, completados no último dia 15 de maio de 2006. 2. Trata-se de uma forma de valorizarmos cidadãos de nosso município que contribuíram com nossa história, sendo a 7ª Expofeira e 4ª Exposição Agropecuária a oportunidade ideal. Sendo isso, conto com a compreensão dos nobres edis e coloco-me à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Sala das Sessões, 16 de maio de 2006, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara. Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 16 de maio de 2006. Autoriza o Poder Legislativo a prestar homenagem aos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de Pejuçara atuantes nos 40 anos da história do município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, João Carlos Pereira Martins, presidente, usando das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a homenagear todos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que atuaram no cenário político de Pejuçara durante os 40 anos de emancipação, comemorados no dia 15 de maio de 2006. Parágrafo 1º. A presente homenagem será realizada em sessão solene no dia 18 de maio de 2006 no Parque Municipal de Exposições, durante a 7ª Expofeira e 4ª Exposição Agropecuária. A homenagem consistirá na entrega de uma placa a cada homenageado, sendo que a impressão será realizada na Secretaria da Câmara de Vereadores, ficando autorizado a contratar o revestimento com vidro. As despesas decorrentes deste decreto serão supridas por dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara. Projeto de Lei número 95, de 16 de maio de 2006. Fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faço saber que a Câmara Municipal do Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, João Carlos Pereira Martins, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio dos secretários municipais, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais, em R$ 1.648,97, em parcela única, a contar de 1º de maio de 2006. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 96, de 16 de maio de 2006. Fixa os novos valores do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou. E eu, João Carlos Pereira Martins, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais em R$ 1.037,75, em parcela única, a contar de 1º de maio de 2006. O presidente da Câmara continua percebendo o valor do subsídio acrescido de 50%. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 97, de 16 de maio de 2006. Fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faço saber que a Câmara Municipal do Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, João Carlos Pereira Martins, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio do prefeito em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais em R$ 4.712,17, em parcela única, a contar de 1º de maio de 2006. Artigo 2º. O vice-prefeito continua percebendo 50% do valor do subsídio do prefeito. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 16 de maio de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Temos um convite aqui. O procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Sul, Rodrigo Valdez de Oliveira, e a Procuradora da República no município de Cruz Alta, Flávia Rigo Nóbrega, convidam para a cerimônia de inauguração da Procuradoria da República no município de Cruz Alta, a realizar-se às 11 horas do dia 25 de maio de 2006, na rua Barão de Rio Branco, 2435, Centro, Cruz Alta. Após a cerimônia, convido para almoço comemorativo por adesão no restaurante Bom Mandiari, Avenida Presidente Vargas, 1233, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Solicita-se confirmação. Estado do Rio Grande do Sul, Administração Municipal do Pejuçara, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de inauguração do novo bloco escolar da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pejuçara, a ser realizada às 10 horas, dia 18 de maio de 2006, quinta-feira, tendo como local as dependências da mesma. Contamos com sua indispensável presença. Leonir Perlim, prefeito municipal. Lilian Azeredo dos Santos, diretora da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pejuçara. Eram essas matérias, senhor presidente.
Obrigado, vereador. E não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar ao presidente desta casa, João Carlos Martins, os demais colegas componentes da mesa principais, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Comentar um pouco sobre o projeto 1175, 1176, 1177, esse não vai à votação hoje, vamos ter o tempo para nós analisar, discutir eles, né? E sobre as indicações também do colega Marino, colega Edésio, todas elas grande valia, tem todo o meu apoio, é coisas que necessita para nós, para o município e para essas pessoas que estão reivindicando. Sobre o projeto que vai à votação hoje, o 1178, 7% de aumento funcionários. Até na outra sessão eu também pedi que o presidente se conversasse com o prefeito para ver que estava demorando, já seria mais um mês que ia se passar. Hoje já veio de última hora também. Né? Agora, hoje nós votamos ou não votamos. Eu esperava que fosse 8%, mas 7% está bom. Pelo estado que se encontra nosso município também, assim, ó, é um bom reajuste. Né? Mas só que eu gostaria de ter, antes de votar, comentar com os funcionários, trocar ideia também, tudo. Né? Mas agora a gente fica nessa. Vota, se não vota, é pior. Não ganha o aumento agora. E depois, quando é que vem? Né? Então, comentando com o presidente, eu acho que todos nós temos que votar. Tem meu apoio. E depois o presidente, eu acho, vai comentar melhor um pouco, tá? Seria esse, presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, convido o secretário para que faça as inscrições e quem deseja se manifestar no grande expediente.
Thank you.
Concedo a palavra ao vereador Darley.
Inicialmente, saúdo o presidente da mesa, os demais componentes da mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e os nossos assistentes que já foram aqui mencionados, né? Que se sinto bem à vontade aqui nesta casa, que é de todos, né? Eu vejo aqui que hoje nós temos, né, um número significativo de projetos e, assim como o vereador José Fausto já disse, nós temos aqui 3 projetos que tramitarão, né, no prazo regimental. Então eu acredito que sim, iremos aí pegá-los em mãos, né, para a gente fazer aqui também a nossa análise. Mas a gente vê já, né, que há um empenho grande, uma vontade do prefeito, quando mesmo aqui está buscando novamente recursos na área, né, de habitação. Então queremos nós, né, que aprovamos e apoiamos essas medidas, enfim, essas ações do executivo, mas sabemos nós, né, de hoje, da carência que temos, e acredito que cabe a nós também, né, aqui também muito avaliar, mas acima de tudo, discutir medidas, projetos, enfim, que a gente consiga, então, né, através aí das nossas forças de trabalho, enfim, desejo de todos. Né. Gostaria aqui também, com relação ao 1173, quando questionei o prefeito, eu até tenho ele em mãos aqui e eu não vejo, né, enfim, em todo o projeto de lei, eu não vejo, né, que condições serão formadas comissões que irão fazer essa análise. Então, acredito eu que nós, vereadores, teremos que aí buscar mais informações ou fazer emenda, talvez, porque eu acredito que tem que ser paritário com a sociedade, né, e que, como a gente sabe que a CI irá gerenciar, eu acredito que é direito, então, aí do comércio, indústria, e ter também seus representantes, né, que não fique centralizado, para que realmente, aqui o discurso sempre é bonito, mas a gente muitas vezes a prática ofusca. Então, eu acredito que nós temos que sim buscar, porque é um projeto importantíssimo, é uma oportunidade para tu abrir o teu pequeno negócio. Nós temos aqui um caso já mencionado pelo colega vereador Edésio, daquele rapaz, né, que buscava recurso aí para ampliar o negócio dele. E eu até soube que ele andou pegando dinheiro emprestado e hoje está lá, visto que é um rapaz empreendedor, de luta, que está progredindo. E se nós hoje buscarmos informação, vocês vão até se impressionar com o quanto aquele rapaz lá gera de recurso para ele mensalmente, e que dali um pouco a gente acha que é um negócio até sem fundamento, simplesmente porque ele faz mudas, enfim, e vende. Mas vocês vão se surpreender se saber o quanto aquele rapaz lá gera de renda para ele, uma renda complementar, porque ele já trabalha, né? Então, acho que são coisas assim que nós temos que dar valor, importância, e o executivo, dessa forma, tem como auxiliar essas pessoas, né? Mas queremos nós, já de antemão, adiantar que esse projeto é bom e fundamentado, mas se tiver realmente a participação de todos, ou a oportunidade das pessoas, pelo menos, expor o que elas querem abrir, e que depois a comissão, aí, de uma forma, né, cautelosa, também aí, avalie a questão de repassar os recursos. Mas eu acho que já é importantíssimo esse projeto para se iniciar pequenas atividades aí que têm dado resultado aí, que muitas vezes as pessoas não apostam. Também gostaria aqui de dizer que o 1178, o polêmico, né, porque a gente sabe aqui que há mais de meses que a gente discute, e eu vejo que o prefeito tinha uma carta boa na mão, e ano passado eu lembro muito bem aqui quando se discutiu o reajuste, já havia um sinal do executivo aí que para o futuro ia se dar um vale para compensar, né? Então eu até esperava já, e já nós tínhamos comentado aí com os demais vereadores, o presidente, e queríamos nós, né, que já viesse juntamente com esse projeto, um outro projeto, né, criando o Vale Refeição, enfim, com valores definidos, que eu acredito que para o funcionário seria hoje a melhor saída para amenizar. Amenizar, né, esse debate, enfim, essa insatisfação do funcionário. O vereador disse muito bem aqui que nós ficamos meio, muitas vezes os funcionários mesmo acham que nós, vereador, temos o poder aqui para aumentar, né? E eu acho que nós temos que levar isso aos funcionários, que nós podemos cobrar, talvez, né, discutir com o prefeito, lutar para que seja um melhor aumento. Mas nós aqui todos sabemos que nós, não, né, nem que nós quiséssemos, nós poderíamos alterar esse valor aqui. E muito menos a crescer. Muito menos a crescer, porque não cabe ao Poder Legislativo gerar despesa, né? Então, eu acho assim que eu voto favorável. Não era do meu contento, eu esperava um pouquinho mais, talvez não muito. Mas também aqui eu acho assim que a forma mais legal para o entendimento do funcionário com o executivo seria já vir esse vale, porque pelas reclamações que a gente vê diariamente do prefeito, eu acredito que ele vai ter aí discurso de sobra para dizer que não vai dar o vale para o futuro. E essa é a minha preocupação, e hoje eu sei que nesse 7% vai ter muito funcionário descontente, e eu acredito que não é desejo de ninguém, né, porque nós todos temos ciência e todos nós somos trabalhadores e sabemos que ninguém produz o que deve produzir se não está contente com o que ganha. Essa é uma grande verdade, e até eu não sei até que ponto a gente poderá no futuro cobrar esse vale. Mas o prefeito podia muito bem criar esse vale e dar-lhe um pouco no decorrer do seu mandato. Se realmente não tivesse condições, revoga a lei, né, e use sua justificativa. Essa eu acho que é uma grande verdade, eu acredito que os vereadores concordam com essa minha ideia, mas vai dar, tenho certeza que isso aqui não vai se findar hoje. Eu acredito que muitos funcionários irão aí a buscar o executivo, buscar os vereadores, e nós não queríamos isso, né? Nós não queríamos, esperávamos então que fosse feito de uma forma assim que viesse a contento. Acredito que nunca vai contentar ninguém, mas o vale era a forma ideal para gratificar, para valorizar um pouco mais aqueles que ganham menos. E vocês podem ver que tem funcionários que vão ganhar em torno de até R$20 de reajuste e que vão reclamar, né? Então, o vale era uma forma de privilegiar os que ganham menos, e eu acredito que os vereadores também teriam essa mesma ideia, mas que a nós agora não temos outra alternativa senão, né, votar favorável. Então, e mesmo até se nós fosse votar na outra sessão, era simplesmente para nós aqui, né, ficar debatendo mais, mas temos ciência que nós não podemos alterar esse valor. Então, a gente é favorável, mas com essa justificativa que esperávamos que o Vale estaria juntamente aí num outro projeto aí para amenizar aí esse debate. Também gostaria de aqui agradecer, né, aos vereadores que se puderam fazer presente na inauguração do campo da avenida. Eu sei que todos têm seus afazeres, né, todos não estavam presentes, mas eu acho que foi importante porque a Câmara estava lá representada. Eu agradeço a presença do presidente e os demais vereadores que também puderam se fazer presente, e que até eu acho assim que é um espaço lá que hoje é do Avenida, mas que caberá para o futuro aí até alguns projetos sociais aí, e tenho a certeza que nós seremos parceiro até do CMD, do Executivo aí, e o Avenida terá sempre à disposição aí da comunidade. Qualquer projeto de iniciativa aí, seja do Executivo, de qualquer cidadão, ou até mesmo da Câmara de Vereadores, eu acho que lá é um espaço novo que se inicia e que tem que abrir as portas para a comunidade, porque a comunidade muito bem, né, nos apoiou e nos acolheu nessa ideia. Então, mais uma vez, em nome do Avenida, eu faço parte da direção, em nome do presidente Fabiano, e eu agradeço então a todos que se puderam fazer presente naquele evento. De momento era isso. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Agradeço ao vereador Darley. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, cumprimentamos o pessoal lá do Passo Inglês, Juarez, sua esposa, sua filha. Sinto-se bem em nosso meio. E retorne sempre a essa casa do povo, sempre que desejarem. Sinto-se bem. E passo a palavra ao vereador Edésio.
Inicialmente, uma saudação à mesa. Saudar também os companheiros vereadores, uma saudação também ao público que nos assiste nesta sessão. Com referência ao projeto 1173, muito bem lembrou o vereador Darley deste cidadão que tanto se empenha com sua atividade e que é um belo exemplo para o nosso município. E que, até o presente momento, o poder público não o tenha auxiliado. Eu acho que seja através da Secretaria da Agricultura, seja através da CI, eu acho que tem que se investir em pessoas que são sérias, que trabalham e que dão retorno para o município. Eu acho que esse guri, mais uma vez, é um belo exemplo e que merece a atenção do Poder Público Municipal. Quanto às indicações, sei aqui que, numa oportunidade, já foi reposta a lâmpada em frente ao bar da Dona Sibila. Ela me procurou e disse assim que a lâmpada durou 10 dias. Então, eu acho assim que tem que ser feita uma revisão na rede, né, porque não adianta trocar a lâmpada se tem problema na rede. Então, que seja feita uma revisão na rede. E quanto ao alargamento e o patrulhamento, alargamento e empedramento daquele trecho de estrada que dá acesso lá ao seu Luiz Pascoal Covra, eu acho que também é de suma importância e sabe-se que o maquinário até alguns dias estavam trabalhando para lá. E, então, através dessa indicação, reforço o pedido aqui que seja feito esse serviço lá, que é de extrema urgência. A estrada é estreita, tem dificuldade para passar com colheitadeira e com plantadeira. Então, é de necessidade esse serviço. Também, o prefeito me comunicou que recebeu uma correspondência do deputado federal Orlando Desconce, e como eu e o vereador Darley, a gente já tinha conversado com ele, e na visita que nós fizemos a ele, junto com o próprio prefeito, através de uma emenda parlamentar, o valor de R$60 mil para aquisição de patrulha agrícola. Até coloquei para o prefeito que gostaria de e também participar junto com a Secretaria da Agricultura e demais algumas outras entidades, no sentido de ver o equipamento que for melhor para o nosso município. A Secretaria da Agricultura tem uma ensiladeira. No ano passado, houve uma grande demanda pelo serviço da ensiladeira e uma só eu vejo que é pouco. Talvez a aquisição de uma outra ensiladeira, né, seria, eu vejo assim, uma boa aquisição. Mas isso a gente vai conversar e vai ver. Também quanto ao projeto 1178 da reposição salarial, eu defendi aqui que fosse discutido esse índice, essa reposição salarial, juntamente com o sindicato. Certamente, eu não sei o que se isso foi feito, porque nós, vereadores, assim como os funcionários, estavam ansiosos esperando esse projeto de reposição salarial. Eu não sei se isso foi discutido, se foi construído esse índice salarial com a discussão com o sindicato. Certamente, se tivesse sido feito essa discussão da reposição salarial com o sindicato, nós estaríamos tranquilos, porque nós estaríamos tranquilos e votando aquilo que realmente, vamos dizer assim, teria sido construído e chegado a esse índice numa discussão de ambas as partes. O projeto chegou hoje, nós vamos ter que votar hoje. Sabemos e entendemos as dificuldades do município. E também sabemos que esse índice, vamos dizer assim, não é o de contento dos funcionários. Mas entendemos que é aquilo que, no momento, o executivo pode fazer, nesse momento. E fomos defensores, juntamente com alguns companheiros, da questão, daquilo que o Darley falou, do ticket de alimentação. Não veio, mas eu fico aqui com o compromisso de lutar para que isso se concretize dentro da medida do possível. Quanto às unidades habitacionais, eu vejo que no município há muitas pessoas, principalmente no meio urbano, que de fato a gente tem andado, principalmente na campanha política, e a gente tem visto várias famílias, né, morando em condições não dignas, e que eu acho que nesse momento esse projeto, né, e a gente sabe que há recursos através da Caixa, eu acho que vem num bom momento e a gente espera que de fato esse projeto possa contemplar as pessoas que mais necessitam. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Agradeço, vereador. Concedo a palavra ao vereador Gustavo Mastella.
Primeiro, boa noite a todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores, nossos assistentes aí. Também falando então sobre aumento, eu acho que, claro, ninguém fica contente como até fosse ganhar 1.000, 2.000, acho que o pessoal sempre quer ganhar mais. É meio baixo, só que a gente levando em conta a crise que está atingindo aí. Muitas firmas na nossa região despedindo funcionários, como não tem como pagar. Muitos funcionários da rua. Um prefeito agora dá um aumento de 10% e hoje um de mais 7%, eu acho que nós paramos para pensar, não é de má fé, não é de tão pouca importância, porque qual é o da prefeitura da nossa região aí hoje, com os dois aumentos juntos, somando, deu 17%. Então, acho que, não como a gente dizendo que está bom, está ótimo, mas também, na medida do que a prefeitura hoje, no estado, pode alcançar, eu acho que foi o máximo obtido que ele conseguiu. Então, para definir um pouco, nem o nosso prefeito, que a gente conversa aí, que ele nos passou que a crise vem agora, e daí a nossa receita baixa, também não podemos, né, aqui nos parar e vir criticar e bater, porque queremos mais aumento, aumento. Se o índice de salário é baixo da nossa prefeitura perto das outras, isso não é agora nessa administração, nesse ano, que temos que se comparar. Podia ter sido os prefeitos passados, vindo regulamentando, vindo comparando com as prefeituras, que dali para cá, hoje, o nosso aumento poderia estar já ótimo. Então, não é cobrando do prefeito agora, pelo menos podemos cobrar em 4 anos, mas não no primeiro ano, para nós alcançar o índice das prefeituras. Então, nós temos que parar e pensar que outros prefeitos atrás podiam ter melhorado também. Também estão falando sobre essa aí, o vereador da lei é sócio, eu tenho minha mãe e meu pai que são sócios também. Nós podemos passar ao presidente e fazer uma reunião, onde todos os associados acho que teriam que opinar nessa história. Que não é meia dúzia de pessoas, acho que vão decidir pelo comércio inteiro. Eu aqui também sou contra onde 2, 3 pessoas querem fazer e o resto só ouvir e baixar a cabeça. Então, darei ter meu apoio aí, no que precisar a gente ajuda. Também estão falando sobre a nossa vinda do governador. Eu acho que um fato inédito aí, uma realização aí que foi embaixo de luta, a gente acompanha até o prefeito algumas vezes aí, que foi corrido, foi lutado, e está de parabéns o prefeito aí, mostrou que tem um pouco de força política, pelo menos dentro do partido, ele mostrou que perto de Panambi, prefeitura do PMDB, prefeito, outras regiões, cidades bem maiores. Nossa, Pijussara, como a gente conversa com o pessoal de fora aí, que pequena perto das outras, conseguir trazer o governo. Então, até está de parabéns, então, prefeito aí, eu acho que nós temos que prestigiar mesmo, que isso aí só vem engrandecer o município. Também estão colocando sobre a gincana aí, novamente aí o vereador Marino, abaixo do mau tempo lá, né, Marino? Participamos de novo, acho a festa bonita, o estado inteiro prestigiou aí, que passou nos noticiários aí. Está de parabéns à Secretaria da Educação aí, que promoveu mais uma grande festa no nosso dia no município aí. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Valdecir.
Saudações ao presidente João Carlos Martins, vereador Gustavo, vice-presidente, demais vereadores, aos nossos assistentes na noite de hoje, que nos prestigiam. É uma satisfação tê-los aqui junto de nós. Eu vou comentar a respeito da pauta da sessão de hoje. Primeiramente, referente às indicações dos vereadores Marino e Edésio, com certeza são indicações que venham atender a necessidade da nossa comunidade, que, como porta-vozes dos nossos munícipes, então, em atender essas necessidades dos mesmos. Então, desta forma, tem o meu apoio. Quanto aos projetos que entram na pauta hoje, os três primeiros projetos que não vão à votação, a gente está no aguardo de uma cópia, até para ser estudado, né, melhor. Aquele projeto do convênio com o governo do estado para aquisição de um caminhão e da ampliação da creche e da pavimentação asfáltica no município, com certeza vem atender reivindicações até mesmo nossas aqui, que muitas vezes a gente trazia para o Poder Legislativo. E eu gostaria só de analisar o projeto na questão do que se refere ao pagamento dessa verba, tendo em vista que, pelo que eu estive dando uma olhada ali por cima, ela tem 12 meses de carência e 48 meses para pagar, com um juro fixo e correção pela TJLP. Só que eu estava pensando, conforme o prazo que vem, e com a carência que está sendo proposta, seria início de pagamento para a próxima administração, que iniciaria a pagar quase. Então é uma coisa a gente pensar também, analisar, conforme vai ser feito. Não é um valor tão pequeno, então acrescido de juros e correção vai ser um montante bem alto, possa comprometer até próximas administrações. Projeto 1178, que vai à votação hoje, então trata da reposição salarial tão esperada pelo funcionalismo municipal. De certo modo, é lamentável, assim, na minha opinião, da forma como foi tratado a questão. Hoje, tu está trazendo a nível de Câmara, para ser votado hoje, o reajuste dentro das condições que o poder público dispõe. Um reajuste de 7% não é talvez o reajuste esperado, mas é aquilo que o prefeito, a equipe de finanças, a equipe de contabilidade, considerou viável oferecer para o funcionalismo. O que eu quero colocar aqui, que eu considero até lamentável, é porque nós estamos já sendo cobrados pelo funcionalismo há praticamente 60 dias, onde a gente sai na rua, onde encontra um funcionário público, ele vem pedir daí o aumento, quando vem, quanto é, como se nós tivéssemos o poder de decidir, ou como se nós tivéssemos o poder de definir quanto é isso. E até por surpresa minha, acreditava que nem viesse hoje esse projeto. Então, mesmo fazendo parte da própria base de sustentação da coligação que hoje administra o município, só tomei conhecimento que viria esse aumento agora no momento quando eu cheguei na Câmara para a sessão. Então, fica só essa minha opinião aqui, que esse deveria ter sido discutido mais, até mesmo entre os partidos da coligação, ou se mesmo não houvesse assim, mas que houvesse essa intenção mesmo de dar esse reajuste, que ele tivesse vindo antes, até para não ser ficarmos nós, os vereadores, na obrigação de votar hoje, caso contrário ele não entre na folha de maio. Ficaríamos hoje, ficamos nós com a culpa, se nós não aprovarmos hoje, vamos ficar nós que não fomos contra o projeto. Então, e mesmo assim, estamos numa semana de expofeira, onde praticamente todas as atenções do município estão voltadas lá para o parque, para a programação intensa que o município vai viver a partir de, principalmente a partir de quinta-feira. Então, não há tempo nem da gente sentir qual é que vai ser a reação do próprio quadro funcional perante esse reajuste, e a atitude perante a feira, qual é a motivação que eles vão estar para enfrentar essa feira nos próximos dias. Desta forma, então, eu gostaria de colocar a minha posição favorável, vamos votar favorável a esse aumento, mesmo não sendo aquilo que a gente gostaria de poder oferecer aos funcionários, mas é aquilo que o Poder Executivo considerou sendo o índice mais coerente ou mais apropriado para o momento, tendo em vista a situação econômica que não só o nosso município passa, mas enfim, todo o Estado e mesmo o país vem enfrentando, já vislumbrando uma situação mais difícil para os próximos meses e para o próximo ano. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Agradeço ao vereador. Passo a presidência dessa casa nesse momento ao vereador Gustavo, para que eu possa me manifestar da tribuna. Somente saudando a mesa, presidente da mesa, interino, Gustavo, secretário Valdecir, os demais colegas vereadores, ao público que nos assiste, qual já foram citados nominalmente. A gente quer agradecer a presença de vocês e dizer de que a presença de vocês é que torna a sessão cada vez melhor, é que torna as nossas opiniões, é que leva daqui de dentro desta casa para fora o sentimento sobre cada projeto, sobre cada matéria que entra nessa casa, que leva aos demais, quer sejam os familiares ou enfim, a comunidade pejussarense. A gente quer me deter a respeito de alguns projetos. E os projetos que passam por essa casa, que entram hoje nessa casa, 1175, 76, 77 e 1178. Os três primeiros, 1175, 76 e 77, o qual são crédito adicional especial, uma operação com a Caixa RS, e esse projeto do Executivo, que desenvolveram um programa de carta de crédito também, todos eles, a gente irá, durante o período regimental, o qual irá tramitar, tratar ele com a maior importância, bem como os demais, bem como os vereadores fazem. Hoje, por motivos particulares, por outros motivos, a gente não pôde ter as cópias desses projetos, mas a partir de amanhã a Carla está autorizada a repassar a cópia desses projetos, e cada vereador pode assim fazer a sua análise para assim defendê-lo na hora do voto. Esse projeto 1178, muito bem dizia o vereador que me antecedeu, de que é um projeto que para nós, embora estando aqui todos os dias junto, causa estranheza, porque a gente gostaria de que tivesse sido dado ao vereador, à Câmara de Vereadores, a oportunidade de poder dialogar, de poder conversarmos com os colegas, conversar com os funcionários da Prefeitura. E a gente sabe que em relação aos municípios da região, ele é um aumento significativo, 7%. Tem municípios que deram 4%, 5%, outros 8%. Mas a gente também cobrou do prefeito de que o nosso referencial do funcionário, é o menor referencial da região. É um referencial, e a gente tem funcionários, tem colegas que percebem a insignificância de 1,2. Isso não chega a R$ 300. 293. Então, você sabe, no final do mês, os teus compromissos, o que vem, e são chefes de famílias, concursados, com anos de carreira, anos na prefeitura. Então a gente defendia isso junto ao prefeito e pedia, como presidente da Câmara, como vereador, como presidente de uma entidade de classe, que é a Associação dos Funcionários Municipais, de que ele olhasse mais para a classe dos funcionários, a classe a qual e leva e faz com que todos os projetos do Executivo sejam concretizados através da sua motivação, através do seu trabalho, que tem sim obrigação, mas tem obrigação também de ser bem remunerado. E o prefeito nos dizia, e a gente é conhecedor dos números, até porque trabalhamos na arrecadação, de que, com certeza, o ano que vem vai baixar sim a receita. Mas também dizia o prefeito que devemos cortar gastos. E que devemos achar maneiras, achar meios de que o reajuste fosse justo. Se precisarmos, porque um funcionário de carreira, a gente sabe, conhece cada um, funcionário de carreira, ele trabalha, ele dá sua alma, e nenhum funcionário de carreira hoje cumpre somente um papel na prefeitura. Podemos citar vários casos. E para não colocar o nome de ninguém, eu coloco o meu nome. A gente trabalha na arrecadação, no ICM, blocos de produtor rural, todos vocês sabem. Somos secretários da Junta de Serviço Militar, carteira de trabalho, e até poucos dias fazíamos a inspetoria também. E a gente nunca se negou a trabalhar fora de hora ou a fazer qualquer serviço. E assim é o dia a dia de todo funcionalismo. Então a gente faz aqui um desabafo como defensor da classe dos funcionários e que deveria sim ter tido um respeito maior com o funcionário e ter vindo. Quem sabe sim que esse 7% hoje poderia ter sido 10, 12 ou 15% para o funcionário se tivesse sim dado esse aumento no início, há 60 dias atrás. Quem sabe esses valores estariam sentimentalmente em cada um como se tivesse sido bem maior. Porque hoje, com 7%, com certeza, não vai agradar os funcionários. Mas também sabemos do compromisso que o prefeito tem em cumprir a lei de responsabilidade fiscal e os índices, conforme a Secretaria da Contabilidade repassou, o prefeito teria, sim, até 10%. A disponibilidade de até 10% de aumento. Eu optou o prefeito por 7% e nós cobrava hoje de manhã em torno de 8, 8,5%, mas ele optou em 7% com a promessa de que no máximo no mês de setembro, e hoje à noite ele não disse isso, de que estaria revendo o regimento, estaria revendo o valor referencial por categoria. Eu acho que é justo também, por categoria. A gente sabe que, assim como eu citei o funcionário que ganha lá bem pouquinho, a gente sabe também que tem funcionários que têm um salário razoavelmente bom a nível de Pejuçara, mas que também conquistou através de um concurso público, que conquistou através da sua qualificação, e nós não podemos hoje, hoje é a classe toda que está defasada. Então, o prefeito nos dizia de que queria sim dar um aumento maior, mas que as condições no momento não teria essas condições. E de que um vale-refeição, um ticket de alimentação, o qual também vários vereadores que passaram por essa casa fizeram indicação ao prefeito, nós também fomos, cobramos os prefeitos, fizemos também, vereador Edésio, se não me falha a memória, Darley, enfim, vários vereadores, acredito. Também, ele ficou de assim que passar o evento dos 40 anos do município, que ele ia sentar com entidades de classes, com os funcionários, para discutir um vale. E nós dizíamos para o prefeito de que se ele já tivesse mandado hoje esse projeto de um vale, provavelmente, ou se ele assim o quisesse, o ano que vem, quando os índices baixassem, ele, muito bem, o funcionário iria entender se fosse diminuir, se precisasse diminuir ou até tirar esse aí. Até porque não conta, não entra no cálculo da folha. Mas mesmo assim o prefeito decidiu esperar. E nós hoje só temos a opção de votar, colocar em votação, no meu caso, os vereadores aprovarem, para que não passe mais um mês, que o funcionário não passe mais um mês sem o reajuste. Esses vereadores já sabe. E somente desceu porque a gente cobrou sim a posição do prefeito, esperamos por várias vezes o prefeito nos chamar, isso não vinha acontecendo e nós cobramos sim do prefeito e fomos hoje de manhã novamente levando números e cobrando para que o projeto realmente viesse. porque nós estamos cansados de encontrar os colegas, de receber ligação, e a gente não tem mais já o que dizer ao funcionário que está aí trabalhando e que não pode em momento algum não ser, deixar de ser, de ter um aumento em detrimento a outros gastos, a outras coisas que a gente sabe que acontece. Não sou aqui, não sou contra nenhum tipo de contrato emergencial, não sou contra o contrato emergencial. Se há necessidade no setor que tiver necessidade, tem que contratar. Não sou contra CC, mas deve sim o Poder Público de Pirassununga a rever imediatamente a quantidade de CC, a quantidade de contratos, quer seja eles para DEM, quer seja eles CIE. Porque a gente sabe que mesmo para DEM, pode até alguém falar, para DEM é do Estado, é pelo Estado, mas a gente sabe que o Estado repassa esses recursos atrasados, mas que 20%, 21%, 22%, não sei quantos por cento dos encargos é pago pelo município. E se não está prestando serviço para o município, se é do Estado, é um prejuízo enorme, sem contar no final do ano, que dobra. É um prejuízo, sim, para o município. Então, deve ser, nós devemos avaliar muito bem essa questão. Mas, vamos colocar sim em votação, porque nossos colegas de prefeitura, funcionário, não pode mais ficar aí esperando que as coisas aconteçam e sem que haja uma perspectiva melhor. Aos outros projetos de lei, que também passam por essa casa, a gente tem um decreto legislativo, número 44, da Câmara de Vereadores, onde a gente pede autorização para prestar uma homenagem aos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos que passaram por Pirassununga, que administraram Pirassununga, que estiveram ocupando cargos eletivos durante os 40 anos de Pirassununga. São bastante, são em torno de 70 pessoas, já foram todos convidados, está tudo confeccionado já a sua homenagem, e a gente quer, então, pedir o apoio dos vereadores na aprovação desse projeto de decreto. Acho que nada mais justo, quando se faz 40 anos, nós mostrar que pessoas que até mesmo hoje moram em outros estados, outros já são falecidos, mas que fizeram com que Pirassununga chegasse hoje a ter esse suporte, a ter essa oportunidade de fazer uma festa, como já começou no sábado, as comemorações, ontem uma belíssima gincana, mas que teve prefeitos, teve ex-prefeitos, teve ex-vereadores que muito lutaram, que muito batalharam para que isso acontecesse. Se hoje se faz uma sétima expofeira e queira Deus e torcemos para que seja um grande sucesso, porque também a Câmara é promotora deste evento, estamos empenhados nisso e pedimos também o empenho e o apoio de todos os vereadores para que participem da melhor maneira, queremos também lembrar das pessoas que passaram, dos ex-prefeitos que passaram e que fizeram, através de recursos a nível federal, recursos a fundo perdido, e cada prefeito tem a sua parcela de colaboração nesses 40 anos. Então, essa homenagem é justa homenagem. E também os vereadores dessa atual legislatura são vereadores dos 40 anos também estarão sendo homenageados. Então, a gente pede o apoio desse projeto de decreto. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Não havendo mais oradores, e antes do intervalo, gostaria de pedir aos vereadores que têm alguns, novamente aqui, ó, tem mais 9 certificados que precisam ser assinados ainda hoje. Então, os vereadores podem assinar, vai ficar aqui com a caneta preta. E, durante esse intervalo regimental, de até 10 minutos.
Oi? Tá, não, pode ser.
É até 10 minutos, eu disse.
Não, pode.
Parecer número 10, 2006, da Comissão de Finanças e Orçamento. Projetos de lei número 1172 e 1178 do Executivo. Projetos de lei número 95, 96 e 97 do Legislativo. E projeto de decreto número 44 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação dos projetos de lei número 1172 do Executivo, de 28 de abril de 2006. Que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. 1178 do Executivo de 16 de maio de 2006, que fixa um novo valor referencial de remuneração dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. 95 do Legislativo de 16 de maio de 2006, que fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. 96 do Legislativo de 16 de maio de 2006, que fixa os novos valores dos subsídios dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. 97 do Legislativo de 16 de maio de 2006, que fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. E o projeto de decreto número 44 do Legislativo, de 16 de maio de 2006, que autoriza o Poder Legislativo a prestar homenagem aos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de Pejuçara, atuantes nos 40 anos da história do município. Sala das sessões, 16 de maio de 2006. Vereador Valdecir Vilani, presidente. Vereador João Carlos Pereira Martins, vice-presidente. E vereador Gustavo Mastella, relator.
Em discussão, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos referente aos projetos de lei 1172, 1178, projetos de lei 95, 96 e 97 do Legislativo e projeto de decreto número 44 do Legislativo está em discussão. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado pela maioria. Por unanimidade.
Parecer número 10, 2006, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aos projetos de lei número 1172 e 1178 do Executivo, projetos de lei número 95, 96 e 97 do Legislativo e projeto de decreto número 44 do Legislativo. A comissão é parecer favorável e o texto do parecer é igual ao do lido anteriormente. Sala das sessões, 16 de maio de 2006, vereador Jacinto Vilani Neto, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente aos mesmos projetos. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1172, de 28 de abril de 2006. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Em discussão, projeto de lei 1172, de 28 de abril de 2006, o qual autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. É, um professor, 20 horas semanais, pelo prazo de 6 meses. Para DEM. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1178, de 16 de maio de 2006. Fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal.
Em discussão, projeto de lei 1178, de 16 de maio de 2006, que fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Está em discussão o projeto de lei.
Permite, presidente?
Pois não.
Eu acho aqui que esse projeto seria um projeto aí que ia levar muito debate, né, durante sessões, mas eu acho que não podemos aqui deixar de fazer alguns comentários, porque a gente, juntamente até com a nossa suplente, que num momento teve como vereadora, a gente tinha sempre uma ideia de buscar informações junto ao poder público com relação à folha, porque nós aqui, enquanto vereadores, sem nós sabermos o valor que é gasto com funcionalismo, e sem fazer umas análises e comparações, nós também não teríamos aqui um discurso de dizer se 7 é pouco, 7 é bastante, sem buscar informações. Eu acho assim que o que me frustrou mais e até me passou pela cabeça de não votar até, porque eu vi má fé por parte do prefeito. Porque quando mesmo aqui sempre veio com boas justificativas com relação a contratações, enfim, CC, sejam lá quais foram, e que os vereadores aqui muito defenderam. Eu digo que, por um lado, também o prefeito temia algum tipo de informação, porque nós aqui, eu enquanto vereador, eu já comentei na plenária aqui, mas quero mais uma vez aqui registrar meu descontentamento, porque eu fui no mês aí, início de mês de maio, fui ver a folha de abril, e para minha surpresa eu recebi a folha de janeiro. E nós todos somos sabedores aqui que nós ficamos fevereiro, março e abril apenas aprovando o projeto de contratações. Então acho que não adianta nós ficar aí dizendo que é necessário, porque eu acredito que talvez 30% dos contratados se vê visivelmente que são pessoas que trabalharam em campanha e que tinham sim um compromisso de emprego. Se não é, até mais. Vou tirar por baixo porque eu não tive o número certo, na data certa, quando solicitei ao prefeito a folha, mas que eu queria ver a folha recente, a de mês de abril, e que infelizmente eu recebi a folha de janeiro. E digo que com certeza, se hoje esse reajuste é baixo, ele tem sim um pouco, e quase na sua totalidade, na maioria, fruto de contratações que se fizeram durante esse período. Então, acho que aqui hoje nos resta, enfim, discutir o projeto. Nós votamos a favor, mas dizemos que o prefeito é muito inteligente, porque nos omitiu dados, e principalmente, eu acho que era oportuno para ele trazer esse projeto numa semana de feira, que todo mundo está trabalhando, e que com certeza hoje o nosso alvo, enfim, é relacionado à feira, e dali um pouco até os funcionários se acalmaram um pouco essa semana. E eu acho que é uma estratégia muito inteligente, mas que nos reflete, sim, que realmente eu acho que o prefeito tem que reavaliar a questão dos CCs e principalmente de contratações, porque eu acredito que hoje nós temos aí acima de 50 contratações e que queremos nós que não sejam meramente promessa de campanha. É isso, presidente, mas a gente é favorável porque não nos resta outra alternativa, né? Obrigado.
Continue em discussão o projeto. Pois não.
Após as colocações do vereador Darley, eu quero me reportar aqui naquilo que eu coloquei e defendi na tribuna. Eu vejo assim que, seja o índice que for, mas se tivesse sido discutido com a categoria, seja ele de 3, 4, 5%, com suas justificativas, certamente não teria dada a polêmica que deu. Os funcionários tão descontentes, e eu quero citar aqui, eu já coloquei isso para alguns vereadores, de que um dia no posto, um funcionário chegou e me disse assim, que eu acho que tinha comprado o presidente da associação e tinha comprado o presidente do sindicato. Daí eu disse para ele que ficasse tranquilo, que isso não tinha acontecido. Eu acho que o debate, como eu sempre defendi, eu acho que é importante. Teria sido muito importante para a construção do seguinte salarial. Outra coisa, a forma que veio esse projeto para a Câmara. Né? Projeto desse para a Câmara hoje tem que ser votado hoje. E o que nós vamos fazer? Tem que votar. Se não votar, não recebe. Nós estamos na obrigação de votar esse projeto. E eu vou votar favorável. Agora, quero deixar aqui o meu repúdio da forma como que esse projeto desceu para a Câmara. Não nos dando a oportunidade de discutir isso com os funcionários.
Continue a discussão. Realmente, projeto de lei 1178, qual a discussão é o melhor caminho, podia ter sido discutido com a FM, com o sindicato, e a gente, mesmo que descendo hoje, a gente tendo a única alternativa de colocar em votação hoje, para que seja apreciado, para que o servidor, para que nossos colegas não fiquem sem mais um mês sem aumento. Então, esse valor, a gente vai colocar sim esse projeto em votação, mas isso, existem entidades de classe e as entidades, com certeza, irão se mobilizar. A gente sabe disso. Até porque a gente foi procurado e a gente dizia isso para o prefeito hoje. Conversava agora no final da tarde com o presidente do sindicato, agora à noite, consegui, e ele também, da maneira com que veio, ele dizia de que, mas que não, eu colocava para ele que não nos restava outra alternativa, senão aprovar ou ficar mais um mês sem aumento. Então a gente sabe que hoje a gente aprova esse referencial, esse índice, mas que amanhã o funcionário vai nos procurar, vai procurar cada um de vocês, então vocês votem, mas que votem consciente. De que se alguém procurar, vocês já sabem do que o prefeito prometeu rever. E deu uma luta de classe, né? Vamos lutar novamente, continuar lutando, que nós não podemos deixar mais um mês sem esse 7%. Então, a gente pede, né, aos vereadores aí que votem sabendo de que não é o percentual que nós queríamos. Não é o percentual que nós, como vereadores, queríamos, não é o percentual como a associação queria, não é o percentual que o sindicato também desejava. Então, continua ainda em discussão. Não havendo mais discussão, então coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 95, 16 de maio de 2006, fixa os novos valores do subsídio dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais.
Em discussão, o projeto de lei número 95, que fixa os novos valores do subsídio dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Em discussão. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 96, de 16 de maio de 2006. Fixa os novos valores do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais.
Em discussão, projeto de lei número 96, que fixa os novos valores do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores. Em discussão, 96. Não havendo, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 97, de 16 de maio de 2006, fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais.
Em discussão, projeto de lei número 97, que fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo número 44, de 16 de maio de 2006. Autoriza o Poder Legislativo prestar homenagem aos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de Pejuçara atuantes nos 40 anos da história do município.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo, projeto de decreto do Legislativo número 44, de 16 de maio de 2006, que autoriza o Poder Legislativo prestar homenagem aos ex-vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de Pejuçara. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de acesso de até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Edésio.
Uma saudação novamente a todos. Eu gostaria, diante do apelo do prefeito, para que todos nós participamos da feira, gostaria de dizer aqui, até justificando a não presença ontem na gincana, até já tinha comentado com alguns, tinha um compromisso, uma reunião do Conselho da Cotrimaio e me fiz presente lá. Mas agora, na medida do possível, vou me fazer presente. Até porque nessa semana também tem essa manifestação em Juí, que provavelmente vai durar a semana inteira e que a gente também está envolvido por aí. E mais atividade de casa, então a gente procura, na medida do possível, atender os compromissos. Mas muitas vezes a gente não consegue. Quanto à questão atual do momento de crise que nós vivemos, de fato, o momento, vamos dizer assim, é muito grave e eu coloquei aqui que é preciso fazer algumas reflexões. Eu vejo assim, até partindo da colocação do próprio prefeito, de que é importante diversificar. Eu digo que é importante, sim, mas que seja feito isso com os pés no chão. Eu vejo assim que, tomando como exemplo aquilo que aconteceu alguns anos atrás, 2 ou 3 anos, onde o produto soja era super valorizado, nós temos visto, principalmente na pequena propriedade, e a Cooperlata é testemunha disso, né, de quantos produtores nós tínhamos na atividade naquele momento e quantos produtores nós temos hoje. E certamente, a partir desse momento difícil, eu vejo assim que o produtor vai partir para alguma outra atividade. E uma dessas atividades é a atividade do leite. Temos aqui agora em Cruz Alta o início da construção dessa indústria de leite, que num primeiro momento vai, a ideia nessa primeira etapa é de beneficiar 1 milhão de litros de leite, tornar esse leite em leite em pó. E todos os municípios serão, vamos dizer assim, beneficiados com o retorno do ICMS. Isso será tateado conforme a parcela da produção de cada município. Eu acho que vai ser isso muito importante para o nosso município e principalmente para o produtor na questão de uma melhora. Eu vejo assim que será uma oportunidade do produtor conseguir um melhor preço pelo leite. Também agora no início de junho, a Coceagro, que comprou as antigas instalações da Coimbra, entrará em funcionamento. Nós sabemos que para a região isso é muito importante também, não só no sentido da geração de empregos. São duas indústrias né, que vão começar a funcionar. Essa vai começar a funcionar mês que vem, e a outra em 2007, essa do leite em 2007, e que num primeiro momento vão gerar em torno de 400 empregos. Então isso vai ser muito importante para a região. E sabemos que, vamos dizer assim, o clima é de festa no município, e nós temos esse protesto em Juí. Eu não pude participar hoje, vou procurar participar amanhã, e que o próprio sindicato, até por questões financeiras mesmo, não vai colocar ônibus à disposição, mas que os produtores que quiserem participar estão convidados a participar, até os próprios companheiros aí, né, participar desse movimento, que é um movimento justo, devido à dificuldade que nós estamos enfrentando neste momento na questão agrícola. Também colocar para os companheiros, né, que durante a reunião da Coprela, o companheiro vereador Marina, aí, quero parabenizá-lo por isso, foi escolhido conselheiro, né, consultivo, por Pejussara, juntamente com o Arquílio Gabi e com o Nelson de Lameia, que ficou na suplente. Então, nossos parabéns ao Marina. Seria isso, senhor presidente, eu dou a palavra.
Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo novamente os colegas vereadores e os nossos assistentes. Eu quero aqui, então, até sugerir, né, não sei, presidente, a questão da interiorização, se nós teremos tempo aí para discutir com os colegas vereadores, para que a gente possa, então, enquanto Câmara, né, apresentar alguma proposta. Então, eu não sei, até pela questão da feira, enfim, eu acredito que todos estão ocupados aí pelas justificativas, mas que se a gente pudesse, né, ter em materiais aí em mãos, né, algo que a gente pudesse aí contribuir juntamente com os colegas vereadores. Também gostaria de parabenizar, então, pela gincana ontem. Eu acompanhei, não na íntegra, mas percebi, né, o quanto foi, né, produtivo, enfim, por caracterizar, enfim, a nossa etnia, né. Então, parabéns ao vereador Marino, na qual era integrante, né, de um grupo da gincana. Então, em nome dele, parabenizar a todos, né, os participantes. Também gostaria de agradecer aí, eu acho assim que, eu acredito que deram ideia, então, enfim, da Executivo. Quando a gente vê hoje o asfalto, né, aí na avenida, aí todo com consertados buracos. Então, acho que era uma reivindicação minha também, acredito, né, que já se passava pela cabeça das obras, mas importante que aconteceu e que o pessoal hoje está transitando mais tranquilo, então, com relação ao asfalto. Também gostaria de parabenizar aqui, a gente tem a colega vereadora, né, em nome dela também, que, né, parabenizar a todas as mães pelo transcurso ontem, no domingo de ontem, né, ao Dia das Mães. Então, parabéns à nossa colega vereadora, aos demais mulheres assistentes, e que se estenda, então, a todas as mulheres do município, enfim, as mães, né, que ontem foram homenageadas pelo seu dia. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Francelina.
Quero saudar o presidente, os demais da mesa, os colegas vereadores e os visitantes que vieram assistir. Sobre o salário, né, dos funcionários, o prefeito falou que o máximo que os outros municípios deram foi 8%, 4%. Então, tem que entender também que está difícil para todos, né? Nosso governo mesmo, ele comemora muito a Bolsa Família, ele está dando peixe e não está ensinando a pescar. Ele está se preocupando pouco com a agricultura. E também esse tal de diversificar é bom, mas tem que ter os pés bastante no chão, porque produtor de fumo estão se queixando muito, calçadista também. O mel... teve gente que falou que nem vai pôr na feira porque não acha de vender ninguém, mas está comprando mel, está baratinho. E Amendoim também, outro dia um cara lá me ofereceu, ele colheu quase sem bolsa, de Jaceba, ofereceu também amendoim, diz que ele vai para Panambi, volta com eles de novo para casa, diz que está tudo difícil, ninguém tem dinheiro para comprar. E tem que entender, né? Também o prefeito está fazendo o melhor, né? Possível, mas nem contenta todos, né? É isso. Eu depois vou falar.
Obrigado, vereadora. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer aos colegas vereadores que teremos na quinta-feira, então, a nossa sessão solene. O protocolo dessa sessão vai ser realizado pela Carla e pelo Luiz Raul. Então, o protocolo, às 18h30, a gente quer convocar os vereadores de terno e gravata. Tá? Atual legislatura social, então, terno e gravata, e a gente convida a todos que estejam lá bem antes. Tá? Abertura da feira, com certeza, os vereadores têm o folder, quem não tem ainda há tempo, às 17 horas é a abertura da feira, com autoridades, e acredito que até às 18h30 a gente possa iniciar imediatamente às 18h30, até para não prejudicar a janta que está prevista para as 9 horas. A gente sabe que são 67, né, Carlos? 67 pessoas homenageadas. Então a gente quer que corra tudo a contento. Então vai estar toda a imprensa aí, a gente já tomou as medidas, já quem vai dar esse suporte todo aí para a sessão solene. A Carla já recebeu bastante confirmações, né, Carla, de pessoas que a gente até achava que não se faria um presente, mas estão confirmando, então vai ser muito interessante. Também, conversando com o protocolo, a gente sabe que os ex-prefeitos, eles vão receber a palavra, até 3 minutos, 5 minutos, vai ser decidido ainda hoje à noite, que depois nós vamos fazer o protocolo com o Luiz Raul, vai ser decidido, 3 minutos, mais ou menos, não são muitos. E dos ex-vereadores não tem condições de todos falarem, nem mesmo, a gente tinha pensado um por legislatura, né? Mas a gente vai centralizar, então, dos vereadores que vão fazer uso da palavra, um vereador por partido, um vereador por bancada, então, da atual legislatura, falarão em nome dos homenageados, dos vereadores homenageados. Então, cada bancada, então, escolha o seu e passe o nome para a Carla, no máximo até amanhã. Tá? Então, amanhã, a gente já quer saber o nome do vereador. Bom, ou pode ser na quinta-feira, né? Pode ser na quinta-feira. Mas acredito que cada um já... Tá? E também para interiorização. A gente quer convidar todos, reforçar o convite, que já o prefeito já veio convidar, demais, todo mundo já sabe, da própria imprensa, através da imprensa, a oportunidade, e é uma oportunidade ímpar nossa, da Câmara de Pejuçara, porque foi convidado pela subchefia do governador, pela Casa Civil, a gente entrou em contato essa semana, foi convidado 36 presidentes de câmaras de vereadores da região, que com certeza não virão todos os 36, mas os que vêm não vão vir sozinhos. Então a gente tem uma audiência, o governador vai conceder uma audiência para as câmaras, às 12 horas. São meia hora, das 12 às 12h30, e logo após, então, vai ser o almoço lá no parque. Essa audiência vai ser aqui, no gabinete do governador, que vai ser instalado no Salão Nobre. E é o momento de nós, das câmaras, então, ter uma pauta de reivindicações. Essa pauta não vai partir de por parte das câmaras que vêm visitar, e se assim vier, trouxer um documento, vão simplesmente entregar um documento em mãos para o governador. Então, acho que nós da Câmara também tem. A gente quer. Sabe que o tempo é curto, mas ainda hoje e amanhã a gente pode ver sugestões aí do que nós aqui, como Pejuçara, vamos encaminhar. Qual é a pauta, qual é a reivindicação para o governador? Né? Qual é o pedido de providência? A gente sabe que a Câmara tem batalhado bastante, todos os vereadores, nós, em função da segurança pública, e acho que é uma boa pauta, embora a gente sabe e que A gente é feliz por isso, porque partiu da Câmara essa mobilização. E a gente teve oportunidade de conversar com o Oscar, que é um assessor direto do governador. Esteve em Pejuçara para tratar da interiorização, almoçamos junto. E quando a gente falou, na verdade, a gente pôde ver assim, ó, de que ele estava esperando que alguém falasse alguma coisa a respeito de que nós gostaríamos. Porque, com certeza, o governador não vem de mãos abanando. Alguma coisa ele traz para o município. Né? Então, a gente viu de que ele foi favorável, como a gente falou, de que naquele dia, né, vocês lembram disso, que na noite anterior, o sargento tinha entregado a chave, praticamente, da viatura, que tinha dado baixa, entregava ao poder público. Nós pedimos a reforma, vocês estão lembrados, através de uma indicação ao prefeito, a reforma da viatura, mas hoje ele já acenou com a possibilidade e já destinou, tivemos audiência com o coronel essa semana também, no parque, que esteve aí tratando de outros assuntos, a gente aproveitou, está destinado, o coronel já destinou um Santana 2002 para a Polícia Militar de Pejuçara. Já está destinado, está sendo feito, colocado pneu, essas coisas, outras que não tava, que precisava colocar novo, está em Cruz Alta. É um Santana que era do comandante, é bom o Santana. Mas também acenou com a possibilidade de uma viatura nova, ou talvez uma viatura nova para a Polícia Civil. Então a gente sabe que na parte de segurança, o que nos resta, eu acredito que sim, em função de tudo que está acontecendo aí no nosso município, que são pequenas coisas, mas é um roubo aqui, é outro ali, são coisinhas, e o cidadão está aí à mercê disso. Né? Nós pagamos impostos, mas estamos aí. Até dizer para o comandante de que como seria o policiamento nesses dias, se ele colocaria algumas viaturas, e ele tive a oportunidade de pedir para ele de que colocasse viaturas durante a feira, não somente lá no parque, e que colocasse no mínimo as duas viaturas ou moto, que circulasse e que ficasse somente nas vilas e no centro, em todas as cidades do município. Porque, assim como qualquer um de nós, podemos deixar nossa casa aí na feira quando voltar encontrar nossa casa arrombada. Então, que ficasse permanente aqui em cima. Então, a gente quer trabalhar, acho, na parte da segurança, pedir alguma coisa, tá, né? Depois, então, a gente pode tratar isso. Né? Até amanhã. E acredito que podemos, quem sabe, uma moção, algum pedido, alguma coisa a respeito da agricultura. A gente sabe quais os... Né? A gente sabe que o prefeito já colocou, né, que os municípios vão, mas não custa. Nós, como vereadores, que também somos responsáveis, né, temos que ter a nossa posição, e a gente sempre se posicionou a favor, mesmo participando em protestos. Então, por que não aproveitar a oportunidade e encaminhar em nome do município de Pejuçara alguma reivindicação? E mais alguma coisa, então, que os vereadores pensam aí, que a gente está aí para ouvir. Isso aí. Então, não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite, convidá-los a participarem do Filó, que vai ter, já, com certeza já está acontecendo lá no parque, convidar que participem das demais programações, e que quem ainda não assinou o certificado, são 9 certificados aqui, tem o vereador, o Jacinto não está, mas o vereador, os que não assinaram ainda, acho que passaram, acho que já assinaram. Se alguém ainda não assinou, que assino, que a gente tem que, com máxima urgência. Convidar para a próxima, então, na próxima segunda-feira, né, dia 22, aqui nesse mesmo local, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado.